בעזרת השם דף ט, תתרג'י במציע, אורה פרסור מבינו, שלום עליכם. Estamos da Fret Amudbet na segunda linha de baixo da Shema. Uma prova para o assunto de ontem. Vimos a opinião de Shmuel. Shmuel aprendeu da lei de Kilaim. A seguinte lei: a pessoa vê um animal que ele quer adquirir, um animal que não pertence a ninguém, é Efker, e ele vai e monta no animal, não dirige o animal, não desloca o animal, só monta, fala Shmuel, essa pessoa não adquiriu o animal. Para adquirir o animal, ele precisa deslocar. Uma prova a favor de Shmuel. Shnaim shehu moshchim begamal, umanigim mechamor. Primeira lei de Tanakama, duas pessoas quiseram adquirir um camelo. E os dois puxaram o camelo. Não estavam sobre o camelo, estavam no chão puxando. Umanigim mechamor, ou montaram sobre um burro e deslocaram o burro. Oshe echad moshech veechad manhik, bemizad. Ou que um estava no chão puxando, ou outro estava deslocando o animal montado, estava dirigindo o animal com os pés, batendo na barriga do animal. Em certo caso, essa adquirição funciona. Não está claro o que Tanakama veio dizer. Agora vai explicar. Começamos da teta em cima. Rabi Yudá Omer Leolam Lokana Achete Mishiha Begamar Venagá Behamur. Rabi Yudá fala algo claro. A pessoa só consegue adquirir um camelo se ele puxa o camelo no chão, não monta no camelo. E a pessoa só consegue adquirir um burro se ele monta no burro e também dirige o burro, desloca o burro. O conceito é que para a pessoa adquirir algo, ele precisa fazer uma sequinhar, um ato de adquisição. Esse ato de adquisição tem que ser feito, no caso de um animal, de uma forma de domínio sobre o animal, uma espécie de domínio que normalmente o dono tem e faz no animal. É necessário fazer um ato de domínio que normalmente o dono faria. Fala Rabi Yudá, normalmente o dono desloca, dirige um camelo puxando o camelo. Normalmente a pessoa dirige um burro montado e dirigindo o burro, batendo na barriga do animal, dirigindo ele. Então fala Rabi Yudá, para a pessoa adquirir um camelo, é necessário fazer da forma normal de domínio, de uso, é necessário puxar o camelo. No caso do burro, o oposto, é necessário montar no burro e dirigir o burro. Agora vamos analisar a opinião de Tanakama. Tanemia toshaya echad moshech veechad manhik. Tanakama disse que uma pessoa estava puxando o animal, outra pessoa estava dirigindo o animal montado, e Tanakama diz que em certo caso isso funciona. Mosher umanhik in, aval rachuv lo. Primeiro de tudo, parece de Tanakama que se a pessoa está dirigindo um animal montado, isso funciona em certo caso. Mas se a pessoa só monta, parece que não funciona. Se a pessoa dirige e monta, isso é um ato de adquisição. Só montar sem dirigir, não. Como Shmuel disse, rachuv lo kone. Aparentemente uma prova. Na rua Dinda Filurahu. Não tem prova dessa braita. Pode ser que, isso que Tanakama veio dizer, mas não tem prova a favor de Shmuel. Pode ser que, conforme Tanakama, mesmo que a pessoa só monta sem dirigir o animal, também ele adquire posse. Vai dictar em Moshe, uma negra, porque me deve ajudar. E o motivo que a braita menciona que a pessoa montou e também dirigiu é porque a braita quis nos ensinar a discussão entre Tanakama e Rabi Yudá. Rabi Yudá disse que se a pessoa, mesmo que monte e também dirija um camelo, ele não adquire posse, ele tem que puxar o animal do chão. E no caso do burro, a pessoa tem que montar e dirigir o burro. Então, essa é a opinião de Rabi Yudá. Por isso a Breta veio mencionar esse caso, que a pessoa montou no animal e dirigiu, para dizer que nesse caso, Tanakama sustenta que a pessoa que monta no camelo e dirige, ele adquire. E a Bíblia diz que mesmo que ele dirige o animal montado, ele não adquire posse. Mas pode ser que conforme Tanakama, mesmo que a pessoa só monte no camelo, também é suficiente. O motivo que a Bíblia menciona que a pessoa montou e também dirigiu, é para falar que mesmo nesse caso que ele dirigiu o animal montado, conforme a Bíblia, no caso do camelo, a pessoa não adquire posse. Somente no caso do burro isso funciona. Então, podemos explicar assim a braita, não tem prova. Pergunta Yahri Avinu Velitnin. Se a opinião de Tanakama é como foi explicado, que a pessoa ele pode dirigir um animal montado ou no chão, ele adquire posse, tanto no caso do camelo, tanto no caso do burro. Então, ele é vindo veritino, porque não fala de forma geral. Duas pessoas que estavam querendo adquirir um animal, tanto se eles estavam puxando o animal ou montados dirigindo o animal, tanto no caso do camelo, tanto no caso do burro, ele adquiriu posse, os dois adquiriram posse em sociedade. E Tarekama não diz assim. Tarekama diz duas pessoas que estavam puxando um camelo, ou montados dirigindo um burro, ou que um estava puxando, o outro estava montado dirigindo o animal, nesse caso funciona. Então, Tarekama limita um pouco a lei, não está claro sobre qual caso. Temos que dizer que conforme Tanakama, em um dos casos não vai funcionar a adquirição, o Kinyan. E daqueles que entendem que se a pessoa quer adquirir um burro, ele tem que montar e dirigir o burro. Puxar o burro não funciona, como o Rabi Yudá. Então, no caso, tem aqueles que dizem, no caso do burro, Tanakama e Rabi Yudá concordam que é necessário montar e dirigir o animal. E no caso do camelo, existe o debate de Tanakama e Rabi Yudá. Conforme Tanakama, tanto se a pessoa monta e dirige, ou se a pessoa puxa o animal, ele consegue adquirir. E conforme Rabi Yudá, a pessoa necessariamente tem que puxar o camelo para adquirir. Essa é uma opinião. Vem cadê Amri, Anahagá, Begamal. Tem aqueles que dizem que Tanakama concorda com Rabi Yudá no caso do camelo. No caso do camelo, a pessoa necessariamente tem que puxar o camelo para adquirir. Se ele monta e dirige, o camelo não funciona a adquirição. É no caso do burro, conforme essa opinião, Tanakama e Rabi Yudá estão discutindo. Tanakama sustenta mesmo que a pessoa monta e dirige o burro, ou puxa o burro, ele adquire. Conforme Rabi Yudá, somente se a pessoa monta e dirige. Então, isso é uma forma de explicar essa braita. Não tem prova nem a favor de Shmuel, nem contra Shmuel. Pode ser que a pessoa que monta no animal, conforme Tanakama, também ele consegue adquirir. O motivo que a Braita não menciona nesse caso é como a gente mencionou para a Braita nos ensinar a discussão entre Tanakama e Rabi Yudá. Vei de motiv me seifa. Tem aqueles que trazem uma prova para Shmuel na sequência do que falou Tanakama. Bem, me dá azul, caná. Nesse caso funciona a adquirição. Bem, me dá azul, lema ultemar. Sobre qual caso se refere e sobre qual caso a lei vai ser diferente. Deve ser que Tanakama veio dizendo, num caso que a pessoa monta e dirige o animal, aí adquire. Mas se ele só monta, ele não adquire. Uma prova a favor de Shmuel. Lo, não tem prova. Lemaute ifra. Pode ser que Tanakama veio dizer que a pessoa só pode adquirir um animal se ele faz o ato normal que um dono faria. Se ele faz algo diferente, não. Pode ser que isso que Tanakama veio dizer, pergunta Yahainu Rabi Yudá. Isso que Tanakama veio dizer é exatamente o que Rabi Yudá veio dizer. Rabi Yudá falou que normalmente a pessoa ele puxa o camelo no chão, puxando, mexerá. No caso do burro, ele monta e dirige o animal. Tanakama concorda com isso? Qual é o debate? E cabe na eu, tzadehá de lokana. Temos que dizer que em um dos casos existe a discussão entre Tanakama e Rabi Yudá. Ideal mexerá behamor. Tem aqueles que dizem que o debate de Tanakama e Rabi Yudá é se a pessoa puxou o burro para adquirir ele, conforme Tanakama isso funciona, conforme Rabi Yudá, somente se a pessoa monta no burro e dirige. Já no caso do camelo, todos concordam que a pessoa tem que puxar o camelo para adquirir. Vikadame Anagabi Gamal, tem aqueles que dizem que o debate de Tanakama e Rabi Yudá é no caso do camelo. Conforme Rabi Yudá, somente se a pessoa ele puxa o camelo, ele consegue adquirir. E conforme Tanakama, também se a pessoa monta e dirige o camelo, ele consegue adquirir. Então, de qualquer forma, não tem prova nem a favor nem contra Shmuel. Podemos explicar a breta dessa forma que a gente acabou de falar. Tashma, uma outra prova sobre o assunto. Echad Rehuf Hamor, Vechad Tafus Bimosera. Zekana Hamor, Vezekana Amosera. Reuven e Shimon viram um burro abandonado. E Shimon subiu no burro para adquirir ele. Reuven agarrou a rédea do burro para adquirir. Então fala Braita, Shimon, ele montou no burro, adquiriu o burro. E Reuven agarrou a rédea, adquiriu a rédea, não o burro. Shma Minara Hufkan, isso é uma prova contra Shmuel. Se vê que a pessoa que montou no burro adquiriu o burro, e a Braita não diz que ele dirigiu, mas Hanan Menegberaglav não tem prova contra Shmuel, pode ser que a braita de Zrahuv, que a pessoa montou, significa que ele montou e dirigiu. Manik Beraglav, ele está dirigindo o animal com os pés, batendo na barriga, não tem prova. Pode ser que se a pessoa só monta, ele não consegue adquirir. Yahin Nikninami Rahuv Emosea. Pergunta agora: se a pessoa ele subiu no burro, adquiriu o burro, deveria adquirir também posse sobre a rédea, pelo menos posse parcial, porque a pessoa que adquire o animal, e no caso ele também andou com o animal, ele fez a mexicha, ele adquire também o animal, e também os utensílios que estão sobre o animal, os enfeites, o estribo, a sela, também a rédea, utensílios que são secundários ao animal também são adquiridos de passagem com a adquisição do animal. Então, por que a Breda diz que aquele que montou no animal adquiriu e não adquiriu a rédea? Temos que dizer então que a Breda quis falar é que aquele que montou no animal adquiriu todo o animal, mas também adquiriu metade da rédea. É aquele que agarrou a rédea adquiriu também metade da rédea, não adquiriu nada sobre o animal. Deve ser isso que a Breda veio dizer. Pergunta, isso também não faz sentido. Por quê? Essa pessoa agarrou a rédea em uma extremidade, a outra extremidade está sobre o animal. Então, essa pessoa que agarrou a rédea, ele não fez um ato de adquisição total sobre a rédea. Ele agarrou uma extremidade da rédea, é como se ele agarrou a rédea e a outra extremidade estava no chão. Ele não adquiriu o resto da rédea, o que está na mão dele, ele tem o domínio total, isso pertence a ele. O que está dentro da mão dele é outra situação. Mas o resto da rédea não pertence a ele. Deveria pertencer ao dono do burro, aquele que subiu no burro, adquiriu o burro de passagem, adquiriu os utensílios. Então, de passagem, deveria adquirir a rédea. Não deveria adquirir o que está dentro da mão daquele que segurou a rédea. O que está dentro da mão dele pertence a ele, mas o resto da rédea deveria pertencer ao dono do burro, porque esse agarrou a rédea em uma extremidade e fez um ato de adquisição sobre o que está dentro da mão dele. O resto não pertence a ele. Ele não fez um ato de adquisição sobre o resto, porque o resto, a outra extremidade está grudada no burro. Ele fez um ato de adquisição parcial, como se a pessoa agarra a rédea e a outra extremidade está no chão. É um ato de adquisição parcial, ele só adquire o que está na mão dele. Ai mai. Pergunta melhor também sobre isso. Também não faz sentido dizer que o dono do burro adquiriu também o resto da rédea. Pergunta agora que esse dono do burro não adquiriu também o resto da rédea, porque tem outra pessoa que está agarrando a outra extremidade. Esse ato de agarrar a outra extremidade limita a adquisição do dono do burro. Quando a pessoa ele puxa um animal, adquire também os utensílios que são sobre o animal. Também a rédea. Mas se tem alguma pessoa agarrando a outra extremidade da rédea, isso limita a adquisição do dono do burro. Ele não tem domínio total sobre a rédea puxando o animal, porque tem outra pessoa agarrando a outra extremidade da rédea. Então como fica isso? Amaravashi, Zekana Hamoru, Betpagi, Vezekana Majetafus Bedo, Vashalokana Lozevelose. Fala Ravashi por causa disso. Aquele que montou no burro e dirigiu o burro, adquiriu o burro, e os utensílios que estão sobre o burro, o estribo, a sela, as roupas, etc. Esse que agarrou a rédea, adquiriu o que está dentro da mão dele. O resto da rédea não pertence nem ao dono do burro, nem àquele que agarrou a rédea. Explicando melhor, ninguém fez um ato de adquisição sobre o resto. Quando a pessoa ele montou no burro, adquiriu o burro, não adquiriu a rédea, porque tem outra pessoa limitando esse ato de adquisição do dono do burro, está segurando outra extremidade. E por outro lado, esse que está agarrando essa extremidade não adquiriu o resto da rédea, porque a outra extremidade está no burro. Então ninguém fez um ato de adquisição total sobre a rédea para adquirir. Somente o que está dentro da mão desse que agarrou a extremidade da rédea adquiriu o que está dentro da mão dele. Isso ele tem domínio total, isso pertence a ele. Mas o resto não pertence nem a um, nem a outro. Como a gente viu, que quando duas pessoas querem agarrar uma roupa que estava perdida no chão, os dois agarram ao mesmo tempo, É necessário que seja feito um ato de aquisição total sobre essa roupa para que os dois se tornem sócios. Ou seja, Reuven e Shimon, eles levantam essa roupa. É necessário que Reuven tenha a intenção de fazer um ato de aquisição total sobre a roupa, metade para si, metade para Shimon. E Shimon, a mesma coisa, um ato de aquisição total sobre a roupa, metade para si, metade para Reuven. Nessa forma, aconteceu um ato de aquisição, uma sequinha total em dupla, em sociedade dos dois. E os dois se tornaram sócios, cada um recebeu metade da posse. Porém, se uma pessoa está agarrando uma extremidade da roupa, e outra está agarrando outra extremidade, e cada um tem a intenção de somente adquirir metade, então cada um agarrou metade, com a intenção de adquirir metade. É um ato de aquisição parcial pelos dois. E cada um adquire só o que está dentro das mãos, da mão dele, ou das mãos deles que estão agarrando a roupa, o resto não. A mesma coisa aqui. Uma pessoa agarrou uma extremidade da rédea, a outra extremidade está no burro. Esse que adquiriu o burro não fez um ato de aquisição na rédea. Ele adquiria a rédea de passagem que ele adquiriu o burro. Isso não acontece nesse caso porque tem uma pessoa agarrando outra extremidade da rédea que limita a adquisição de passagem. Ele não consegue adquirir algo de passagem se tem outra pessoa agarrando para adquirir. Esse que agarrou para adquirir a rédea só agarrou parte, uma extremidade da rédea, outra parte está no burro, é como se estivesse no chão. Então, por isso fala Navashi, esse que adquiriu o burro, os utensílios que estão no burro. E nada da rédea, esse que agarrou a rédea, adquiriu o que está dentro da mão dele, não o resto. Assim fala Navashi. Rabiavam amalulam kedektane. Rabiavam, ele quer explicar diferente a Braita, porque não parece muito do texto da Braita como Navashi. Rabi Aval, vamos explicar como o sentido literal das palavras. Fala Rabi Aval, o caso é o seguinte. Esse que agarrou a rédea adquiriu toda a rédea. Por quê? Porque se trata que a rédea está frouxa. Ele tem o poder de arrancar essa rédea. Então, uma vez que tem o poder de arrancar a rédea inteira, vamos considerar como se a rédea inteira estivesse sob o domínio, sob o controle dele. Na prática, ele não arrancou, mas ele poderia arrancar, ele tem esse poder. Ele tem esse controle também sobre a rédea. Sendo assim, a rédea inteira pertence a ele. Nada pertence ao dono do burro com relação a essa rédea. Isso que Rabi Aval disse não pode ser que está correto. Por quê? Porque se está correto. O pai Achiname de kama kani o batra lo kani o eba yachol na tecula vietzlo. Pergunta para si o que Rabi Aval diz tem razão. Que acontece se tem uma roupa, um tecido. Uma extremidade está no chão, outra extremidade está sobre um pilar. E ao mesmo tempo uma pessoa agarrou a extremidade do chão, outra pessoa está em cima do pilar, agarrou outra extremidade. Nesse caso, fala Gumará, esse que está no chão tem o poder de arrancar essa roupa. Porque esse que está no pilar, ele vai ter medo de segurar muito forte na roupa para não cair. Então esse que está no chão poderia arrancar a roupa inteira. Você quer me dizer que nesse caso, somente esse que está no chão, ele adquiriu posse sobre a roupa inteira? Esse que está sobre o pilar não adquiriu nada? Não pode ser. As Mishnayot que falam sobre esse assunto não diferenciam sobre isso. Sobre um caso desses. Não pode ser que isso é verdade? Cada um adquiriu metade, Lahad, Rabi Aval, Beruta, então temos que dizer que Rabi Aval falou algo que não é coerente com Alahá. Na prática, esse que agarrou a rédea, não arrancou a rédea. A outra extremidade está no burro, ele poderia arrancar. Mas isso não faz com que ele se torne dono da rédea inteira? Então a Gemara confirma que a explicação da Braita, como Ravash explicou, ninguém se tornou dono da rédea, esse que agarrou a rédea adquiriu o que está na mão dele, o resto não. De qualquer forma, não tem uma prova dessa breta nem a favor de Shmuel, nem contra Shmuel, sobre o caso da pessoa que monta no animal sem dirigir o animal. Com Shonatash, uma outra prova sobre esse assunto da pessoa que montou no animal. Rabelezeromere da Rubas de Umanigba e Kana. A pessoa quer adquirir um animal no campo, ele montou no animal, se tornou dono. Ele tinha essa permissão de adquirir, montou, é um ato de aquisição válido. Se a pessoa, na cidade, a pessoa só adquire o animal se ele puxa o animal, não se ele monta. Vamos ver por quê. De qualquer forma, tem uma prova de beleza que a pessoa que monta no animal se torna dono. Essa é a lei do campo. Uma prova contra a Shmuel que diz que essa pessoa só monta, não adquiriu Ma Hanami manik belaglaf alla mesma risposta, forse che passò monto i girigio, e a breta per i doi su girachuf che li monto, monta forse che significa monta i girigio per padrão, non so monta e fica parado, non tem prova. Mas já é no Manik, se essa explicação de Rahul, que a pessoa dirigiu o animal montado, qual é a diferença disso e a pessoa que ele, Manik, dirigiu o animal de outra forma? Não, trigal, né, Manik? Tem dois tipos de dirigir o animal, ou no chão puxando, ou montado. São duas situações diferentes, com leis diferentes, como a gente já vê. Se a pessoa puxando o animal na cidade, estando no chão, ele adquiriu o animal, porque se ele monta e dirige o animal, ele não adquire? Responde, a resposta é, porque não é o costume de pessoas normais montarem animais na cidade. Vamos ver sobre qual caso se refere. O normal é que a pessoa puxa o animal na cidade. Então, a pessoa fazendo algo que não é normal de um dono fazer, não torna ele dono. Tem que fazer um ato de domínio que o dono normalmente faria. Um ato que demonstra que ele é o dono, torna ele o dono. Se esse animal não pertence a ninguém, ou ele está sendo dado a ele. Então, na cidade, o normal é a pessoa puxar o animal. Então, somente assim ele adquire. E no campo, também é normal que a pessoa monte no animal. Então, se a pessoa monta, ele também adquire. E aparentemente, se a pessoa puxa no campo, também ele adquire. A maleira vasta de Ravkana. Ele ameata e bia arme que be shabat. Shender kashe bne adam lagbia arme que be shabat. Achiname de lokane. Pergunta Ravash para Ravkana. Sempre a pessoa adquirir algo, tem que fazer algo que normalmente o dono faria. O que acontece se a pessoa vê uma bolsa de moedas perdida no shabat? E a pessoa, ele agarra essa bolsa de moedas. Ele não se tornou dono. Porque o dono dessa bolsa não faria isso. É mukte, proibido de mexer em dinheiro no Shabbat. Então talvez a pessoa que agarra a bolsa de dinheiro não adquiriu? Obviamente adquiriu. Ela maidava dava tekane, a haname maidava dava tekane. Óbvio que a pessoa adquiriu essa bolsa. Então o que se vê daqui? Que mesmo que no Shabbat não é normal que o dono agarre a bolsa de dinheiro, porque é mukte. Mesmo assim, uma vez que é um ato que normalmente o dono faz durante a semana, então se a pessoa vai e agarra, mesmo que ele fez algo proibido, ele adquiriu posse sobre essa bolsa de dinheiro. Então a mesma coisa, quando a pessoa ele vê um animal perdido, abandonado, ele quer adquirir na cidade, e a pessoa vai e monta no animal. Não é o normal que na cidade o dono monte no animal, mas no campo sim. Então, fala Ravkana, é suficiente para que a pessoa que monte um animal adquira um animal. Porque é algo que o dono faz normalmente. Não na cidade, mas no campo. Mas é um ato que o dono faz. É um ato que demonstra que ele é o dono. Então, ele se tornaria o dono, sim. Como no caso da carteira, a pessoa ele se apoderou de uma carteira no Shabbat. No Shabbat, o dono não mexe nessa carteira. Mas é a pessoa que agarra essa carteira demonstra que ele é o dono. Porque isso que se faz durante a semana, a pessoa pega a carteira, a bolsa de dinheiro dele. É a mesma coisa com relação ao animal. Então fala na Vashi, quando a pessoa vai adquirir posse de um animal perdido, ele pode tanto montar um animal e dirigir o animal, ou puxar, tanto na cidade quanto no campo, dando o mesmo. Mesmo que não é normal que o dono monte o animal na cidade, mas o ato de montar um animal demonstra que ele é o dono, é suficiente para tornar ele o dono. Então, temos que dizer que a beleza se refere a um outro caso, não de um animal perdido, e sim que ele está comprando um animal de outro. O vendedor disse para o comprador, olha, comprador, faça um ato de adquirição como as pessoas normais fazem. Se apodere do animal como a pessoa normal faz, não faça de forma estranha. Então isso foi uma condição que o vendedor impôs ao comprador. Viramos a página. Agora eu vou explicar agora os detalhes da lei. Se esse comprador, ele subiu no animal e montou no animal na cidade, dirigiu o animal, se é um local que tem muita gente, ele adquiriu posse. Porque normalmente, quando tem muita gente, a pessoa não puxa o animal para não tomar muito espaço. Então ele montaria no animal. É algo normal de fazer, ele se tornou dono. Veia dam hashuvu kane. E se essa pessoa é uma pessoa importante, mesmo ele estando num local que não tem muita gente, é normal dele montar um animal, mesmo num local deles, na cidade, ele adquiriu também posse. Veishaikana, se se trata de uma mulher, ela também adquiriu posse. A mulher não tem força de puxar um animal todo o tempo, então ela monta, mesmo na cidade, num local que não tem muita gente. Veinzilaukana, também se é uma pessoa de baixo padrão, de baixa classe, ele monta em animais em qualquer local, mesmo na cidade, então ele também adquiriu um animal. O que na beleza veio dizer, se se trata de uma pessoa normal, classe média, nem muito importante, nem muito baixa. E num local da cidade, nem muito populoso, um local normal, então o normal dele é de puxar o animal, não montar. Então se ele monta, ele não adquire, porque o vendedor impôs essa condição, que ele tem que fazer um ato que é normal fazer. Para ele, uma pessoa normal, classe média, não é comum que ele monte um animal na cidade, num local não populoso, que tem pouca gente. Então, ele tem que puxar o animal para adquirir. Continua. Bai Rabi Elazar. Rabi Elazar perguntou. Haomer haveru meshoch be'emaz uliknot kelim she'aleha. Mal. Reuven fala do Shimon. Shimon, puxe o animal com a intenção de adquirir os utensílios que são sobre o animal. Qual é a lei? Liknot mi'amad lekni. O que significa isso? Puxe o animal com a intenção de adquirir. O Reuven não disse puxe o animal e adquira. Puxa o animal com a intenção de adquirir. Não, não temos certeza que alguém quer dar isso para Shimon, então o que se trata? Então o caso é que ele vem falar para Shimon, Shimon, puxa o animal e adquira os utensílios que são sobre. Você não vai adquirir o animal. Qual é a lei? Será que puxando o animal torna Shimon o dono dos utensílios? Ou não? Amarava distrava sobre isso. E amar leknim beimar leknim kelim, mikane kelim. Parece de Rabi Elazar que toda a questão começa porque Shimon não vai adquirir o animal, ele vai puxar o animal para adquirir os utensílios. Parece que se ele vai adquirir o animal, então é óbvio que ele também adquiriu o animal também os utensílios, que são sobre, como uma carga. Falava por quê? O motivo que ele iria adquirir os utensílios é porque adquirindo o animal se tornou como se fosse um recinto dele, propriedade dele. E ele iria adquirir o que está sobre o animal, porque o recinto da pessoa, a propriedade dele, adquire para ele coisas. Algo perdido cai no pátio da pessoa, o pátio adquire para ele esse objeto, então também um animal. Mas falarava, o animal seria como se fosse uma propriedade, mas é uma propriedade imóvel. Uma propriedade imóvel não adquire para a pessoa coisas, somente um imóvel. Um campo, uma casa, etc. Não uma propriedade imóvel. Se você for me dizer que na verdade se refere que o animal está parado, falava que não faz diferença. Na prática, o animal é móvel. Ele está parado por acaso, mas ele é móvel, ele tem o poder de andar. E quando algo tem o poder de andar, mesmo que por acaso ele está parado ou sentado, é considerado em essência, na categoria de móvel. Não adquire para a pessoa coisas. Então, qual é o caso de Rabi Elazar veio e Kfutá? O caso é, o animal está amarrado. O animal amarrado não tem como andar, então nesse momento o animal é uma propriedade imóvel da pessoa. Então, se a pessoa puxa o animal amarrado com os utensílios em cima do animal, ele adquire o animal e os utensílios. A questão de Rabi Elazar é que se ele puxa o animal amarrado, não para adquirir o animal, só para adquirir os utensílios, aí começa a questão, será que isso funciona? Mas não responde essa questão. Aparentemente a lei é que a pessoa não adquire o posse nos utensílios puxando o animal sem que ele adquira também o animal. Amrulei, Rafapa e Ravuna Bredrevushua Lerava. Disseram Rafapa e Ravuna Bredrevushua Lerava. Ela meata, ela me aleja para asfinar, porque a futsuda guima na flor e toca asfinar. Achina me dechatse me aleja e te velou cane. Perguntaram aos sábios, a pessoa está com o seu barco em alto mar e pularam peixes dentro do barco dele, porque o barco é móvel e não se tornou dono dos peixes? Óbvio que sim. Então, qual é a diferença de um animal que é móvel ou um barco que é móvel? Falava, se referindo aos barcos de antigamente, barcos não motorizados, o barco por si só não tem o poder de andar. O barco por padrão é levado pela correnteza. Então, falava, o barco não é considerado uma propriedade imóvel. move como um animal, que ele pode andar sozinho. O barco está parado na água e a água está levando o barco com a correnteza. Então o barco sim adquire para o dono os peixes que caem lá, por exemplo. אמר לי רבי לרבש אל המעטה הייתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לגט לתוך ריקה ולתוך קלטה אחינה מדלו מגר שם הוא מריד עושה כמו עושה גט כסת דיבורסה דמולר דלי יג'וג הוא דוקומנטו דיבורסו נססטה דמולר המולר סטנדנו נחוע סקרגנדו הססטה סרק כי פורקי הססטה ססימש סדזלוקנדו המולר נמיסה דיבורסיאדה אהובי כסת דיבורסיאדה כוי דיפרנס דסה ססטה היא ומנימאו כסטנדנו Responde a mesma resposta, falava, diz Ravashi para a Ravina, que a cesta está parada, que está deslocando é a mulher, e a cesta não tem a capacidade de se mexer sozinho, então a cesta sim adquire para a mulher o get, ela está divorciada, o animal, e tem o poder de andar sozinho, é algo móvel, uma propriedade móvel, não adquire para a pessoa coisa. Somente se o animal está amarrado e não consegue se mexer, é considerado nesse momento imóvel. Com relação a essa lei de adquirição, não com relação a outras leis de imóveis. Paramos aqui por hoje, vamos deixar o caso da PA para o DAF seguinte e vamos ver um outro caso. Reuven viu algo perdido na rua e Reuven pulou em cima desse objeto. Veio Shimon e arrancou esse objeto debaixo de Reuven. Será que Shimon é o dono ou Reuven que pulou em cima é o dono? Vamos ver com muito mais no próximo DAF. Até meu pessoal, obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém, amém.